Pelo menos 15 propostas já constam da pauta de votação do plenário da Câmara para esta semana. Na reunião de líderes desta segunda-feira, os deputados incluíram uma medida provisória que deve viabilizar o socorro financeiro ao setor cultural durante a pandemia. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, informou que houve acordo entre os líderes para a votação na próxima semana do novo Fundeb, que vai financiar a educação básica nos próximos anos.
Esta semana vamos votar o PL, importante para a agricultura familiar brasileira, e a medida provisória 986, que estabelece a forma de repasse dos 3 bilhões da lei Aldir Blanc, que é a lei de emergência cultural, para os estados e municípios. Já há um acordo para nós votarmos a PEC da relatora, deputada Dorinha, e, portanto, vota Fundeb na próxima semana, segunda e terça-feira.
O líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, espera que até a próxima semana a equipe econômica e o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, tenham tempo de esclarecer com o parlamento as dúvidas remanescentes quanto ao novo Fundeb. Na reunião de líderes, também ficou acertado que não há prazo para os deputados analisarem o projeto de lei já aprovado no Senado para combate à fake news. Segundo José Guimarães, o texto será analisado sem pressa. Já Vitor Hugo antecipou que a base governista vai votar contra o texto em futura votação. O líder do governo citou ainda as prioridades na pauta prevista para esta semana no plenário da Câmara.
O projeto de lei trata do estabelecimento da natureza alimentar para o benefício emergencial, para proteger ainda mais esse benefício, e também o aumento do rigor das penas dos crimes contra a administração pública, de modo especial os crimes de corrupção, durante períodos de pandemia no Brasil.
O projeto sobre natureza alimentar do benefício emergencial é do deputado Alexandre Leite, do DEM de São Paulo, e veda a penhora, o bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações com o auxílio. A outra proposta defendida pelo governo é da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e duplica as penas em caso de crimes contra a administração pública durante a pandemia. Já entre os projetos defendidos pela oposição está o socorro financeiro aos agricultores familiares, previsto em projeto de lei do deputado Enio Verg, do PT do Paraná. O relatório do deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, prevê benefício de R$3 mil a agricultores, empreendedores familiares, pescadores, extrativistas, silvicultores e aquicultores que não foram atendidos pelo auxílio emergencial de R$600 do governo federal. No caso das mulheres, o benefício será pago em dobro. Os deputados da região sul têm pressionado pela aprovação da proposta, sobretudo diante da sucessão de calamidades, como explica o deputado Heitor Chu, do PSB gaúcho.
Começamos aqui no Rio Grande com uma seca enorme. Além disso, tivemos o azar da pandemia. Se isso não bastasse, agora temos também uma grande enchente. Ciclone bomba pegou Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Parece mentira, mas nós temos município com 3 estados de emergência.
Os deputados também vão votar uma proposta que já está bem perto de virar lei. Trata-se da indenização de R$50 mil aos profissionais de saúde incapacitados pela Covid-19. Em caso de morte, a indenização passa a ser devida aos dependentes do profissional de saúde. O texto já tinha sido aprovado na Câmara em maio, mas os senadores incluíram novos beneficiários, como fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais que trabalham com testagem nos laboratórios de análise clínica, além de trabalhadores de necrotérios e coveiros. Em caso de aprovação na Câmara, a proposta seguirá para a sanção presidencial. Uma das autoras do texto, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, destaca a relevância da indenização, sobretudo para os profissionais de saúde.
São homens e mulheres que deixam seus filhos, que passam horas a fio nos hospitais, que muitas vezes não voltam para casa para não contaminar a família e que estão salvando as nossas vidas. E quando a gente diz que eles merecem mais do que palmas, é preciso traduzir em iniciativas concretas. Quem está na ponta das UTIs, sem respiradores, sem equipamento de proteção individual, quem está lá no front, tendo que lidar com a vida e com a morte, são esses profissionais. Não tem como mensurar a abnegação, mas também o desespero. O heroísmo desses trabalhadores, mas também a agonia.
Também estão na pauta da Câmara, nesta semana, a proposta que suspende os pagamentos mensais de beneficiários do programa residencial Minha Casa Minha Vida, durante o período de pandemia, e a prorrogação até o último dia desse ano, da suspensão da obrigatoriedade de metas quantitativas e qualitativas previstas em contratos de prestadores de serviço no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.